Tudo bem, vamos começar pelo trabalho forte, abrangente, que o Corpo de Bombeiros realiza em várias cidades catarinenses. E depois a gente vai enfocar um pouquinho também, se for do entendimento do capitão, a nossa realidade, que também demandou de um esforço de algumas ações a mais, talvez, do que o normal da unidade do Corpo de Bombeiros no âmbito da nossa região de fronteira. Bem, nós contextualizamos a introdução dessa matéria falando exatamente das cheias motivadas pelo grande volume de chuvas, e a região mais afetada do estado catarinense é a do Alto Vale do Itajaí. E foi noticiado que o Corpo de Bombeiros, através de parte do efetivo de Dionísio Cerqueira, socorreu, encaminhou, designou homens e equipamentos para socorrer algumas cidades. Quantos homens, quais os equipamentos e que cidades foram possíveis assistir ou que ainda estão sendo assistidas com a participação do Corpo de Bombeiros, com seu efetivo ou parte dele, capitão?
Durante a semana aí do dia 16 até o dia 21, as nossas equipes estavam empenhadas também no atendimento das ocorrências aqui na região. Nós também acabamos sendo atingidos na quinta-feira pelo aquele temporal. E na sexta-feira, além de comandante da Companhia de Bombeiros de Dionísio Cerqueira, eu também sou o comandante da equipe da Força-Tarefa do 12º Batalhão. Cada batalhão no estado possui uma equipe especializada para atendimentos a eventos extremos de natureza hídrica, enfim, especializada em quatro grandes áreas, podemos dizer assim, né? Incêndios florestais, breque, que seria estruturas colapsadas, principalmente em áreas atingidas por terremotos, intervenção em áreas deslizadas, que são esses deslizamentos que nós tivemos muito mais naquele ano de 2008, e também em inundações e enxurradas. Então, o comando do batalhão, após receber uma determinação do comando-geral do bombeiro, determinou que fosse montada uma equipe com quatro integrantes dessa força-tarefa. Né? Nesse primeiro momento, fomos eu, aqui de Dionísio Cerqueira, dois militares, um militar de São José do Cedro, um militar de São Miguel do Oeste, e deslocamos para a cidade de Taió. Então, nós ficamos ali, deslocamos na sexta-feira, chegamos sexta-feira à noite e ficamos até no domingo. Quando a gente chegou lá, né, também a questão, essas forças-tarefas, elas acabam sendo acionadas por proximidade. Então, as forças-tarefas próximas daquela região já estavam empenhadas desde o início do evento. Então, a equipe foi sendo ampliada conforme a demanda ia crescendo, e chegou ao ponto deles acionarem a nossa, que é a mais distante daquele ponto, praticamente. Então, nós deslocamos em quatro homens, foi uma viatura 4x4, e a gente levou duas embarcações, uma com motor e uma de semelhante àquelas que o pessoal utiliza para fazer rafting, né? Que ela é toda inflável e sem casco rígido, então é mais fácil de você vencer lâminas d'água mais baixas. Então, naquele dia que a gente ficou atuando lá, o rio já estava baixando, né, já estava voltando. Tinha outras cidades que sofreram naquela madrugada, então eles remanejaram o pessoal que já estava lá naquele local para a cidade de Trombudo Central, e a gente ficou então na cidade de Taió, fazendo os auxílios que apareciam, né. A cidade acaba ficando dividida ao meio ali em Taió. Para chegar no hospital é só de barco, enfim, dependendo da posição que se encontra a população. Então, são vários pontos que ficam isolados e acaba que, para qualquer eventualidade, acaba necessitando desse tipo de apoio.
E que ordem de prioridade o bombeiro estabelece para o atendimento? Nós sabemos que há casos em que o evento já aconteceu, se com a ocorrência de vítimas fatais, se tem a preocupação de localizar essas vítimas. Nós sabemos também que há outros momentos em que parte dessa resposta o capitão acabou de nos dar, existe todo um trabalho de análise de risco eminente que esteja existindo para que as medidas sejam tomadas de evacuação da área. Nós sabemos que existem alguns moradores que têm aquele apego pela sua casa, pelo seu teto, a sua propriedade, e convenhamos, é normal, porque ali está depositado todo o trabalho de toda uma vida, a um valor não só material, mas sentimental. Então é necessário, penso em um trabalho de convencimento, de argumentação muito forte e de uma forma de abordagem bem apropriada para que a pessoa tenha esse entendimento. Mas, enfim, são passos que eu, como leigo, não posso relacionar todos, mas gostaria que o capitão, então, nos desse essa noção de como se dá esse trabalho dentro dessa possível ordem de prioridades que o bombeiro faz numa situação como essa que estamos narrando aqui.
Existem eventos que é possível você ir monitorando o avanço da elevação do nível do rio. Aqui na região de Mondaí, Itapiranga, com o relatório que a usina da Foz de Chapecó emite, os estudos já permitem que, conforme a vazão do rio, após a passagem pela usina, eles sabem que em 3 horas o nível vai continuar subindo, vai normalizar, vai subir muito, vai subir pouco. Então é possível se fazer um trabalho preventivo. Então daqui a 3 horas vai continuar subindo, então vai atingir tal cota. É feito um trabalho, então, nesse sentido preventivo, avisando os moradores daquelas cotas para que já comecem a retirada dos seus pertences, elevação, enfim, para se prevenir. Existem também alguns eventos que não são possíveis de se prever, que foi o caso dessas ali. A enchente anterior, uma semana antes, já vinha sendo noticiado pelos órgãos de meteorologia que seria um volume de chuva muito grande, enfim. Então, houve uma preparação. Nesse aqui, não houve essa preparação, então muita gente foi pega de surpresa e sem a possibilidade de planejar uma retirada, uma proteção. Então, ou o trabalho inicialmente é o de salvamento, né? Então, pessoas que ficam ilhadas, pessoas que ficam presas em determinados locais, com dificuldade de locomoção, elas vão lá e são auxiliadas a sair do local. Realmente tem a necessidade muito grande de se fazer convencimento. Em Trombudo Central, colegas lá relataram de que um bairro inteiro acabou ficando várias pessoas presas dentro da edificação, porque a edificação era de 2 pisos e eles acreditavam que, levando as coisas para o segundo piso e permanecendo lá, a água subiria dentro do primeiro piso, baixaria e eles lutariam. No entanto, o volume foi tão grande, a água subiu e invadiu depois o segundo piso também. E daí eles já não tinham mais como sair, então o pessoal teve que ir lá e retirar as pressas, um grupo de aproximadamente 30 pessoas. Então, existem várias etapas, né? A primeira etapa é o salvamento. Depois que a situação se normaliza, o bombeiro hoje em dia também está auxiliando aí no restabelecimento aí da cidade. Nós temos ainda hoje lá uma equipe com uma viatura de cada região do estado fazendo um reforço lá para restabelecimento das condições de habitabilidade ali da região, seja limpeza de órgãos públicos, transporte de água, né? Então, hoje nós temos um bombeiro de Dionísio Cerqueira lá trabalhando nessas ações de restabelecimento e não temos ainda nenhum prazo para que essas ações terminem. Então, provavelmente haverá ainda um rodízio desse pessoal para que eles possam retornar, descansar e vai outra pessoa lá continuar o trabalho.
Bem, nós tivemos cidades aqui da região, porque o registro, por exemplo, inclusive nós comentávamos há pouco, quando da chegada do capitão Rodine aqui nos estúdios, Rio do Sul, por exemplo, foram, pelo menos são consideradas 5 cheias em torno de 45 dias. Mas várias cidades, inclusive aqui na região, várias cidades de Santa Catarina, foram atingidas. Esse atendimento prioritário, ele é solicitado pelo comando, pela defesa civil? Como é que se dá esse critério de atendimento, em que pese o comandante já ter explicado parte disso no início, para as pessoas poderem entender por que foi deslocado para aquela cidade e não para uma outra eventualmente mais próxima, que passou também por um fenômeno de cheias, capitão?
O A resposta a esses eventos, ela é determinada pelo Comando Geral, né? O governo do estado estabelece aí uma emergência, é acionada então uma comissão, né? Um centro de comando de crise, em que as decisões são tomadas ali em conjunto, né? Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Governo do Estado como um todo, e são definidas as estratégias. Em que pese foi um reforço para essa região, né? Foi uma viatura das viaturas do nosso batalhão, foi uma viatura para lá para fazer esse apoio. Também tivemos esse tipo de apoio nas cidades onde foram atingidas aqui na nossa região, né? Em Mondaí, Itapiranga, também foi feito esse trabalho de restabelecimento. O que demandou essa questão é o tamanho, né, do impacto causado lá na região do Vale do Itajaí. Né, as cidades praticamente são dentro da... Os rios cortam as cidades, né, e a cota é bem baixa. Né, são plantações de arroz em que utilizam essa água do rio para irrigação, e as cidades cresceram nesse mesmo vale, então qualquer cheia um pouco maior acaba invadindo a cidade. Então os danos lá são bem significativos. A gente ficou até por desconhecimento, a gente passando dentro da avenida com o barco, olhava para aquelas salas todas vazias e comentava com o pessoal de lá, pelo menos o pessoal teve tempo para erguer. E daí o pessoal nos relatava, na verdade, como tivemos 5 cheias nos últimos 45 dias, da última para essa o pessoal já nem mais abriu as portas, porque o prejuízo foi imenso, né? Então, da primeira para a segunda, tentavam se recompor, restabelecer estoques, e vinha a próxima cheia e causava novamente prejuízo. De modo que eles estavam bem desanimados aí nesse sentido, porque o impacto lá da... econômico foi muito grande.
Nós não temos ainda a divulgação de dados oficiais quanto aos prejuízos de ordem material, do que isso vai refletir economicamente para o estado de Santa Catarina, porque para o cidadão o prejuízo é muito, muito grande. Nós sabemos que alguns empresários, além de perder todo o seu estoque, todo o material de suas lojas, também perderam a sua residência, vão ter que recomeçar do zero. E para muitos não é só o recomeçar do zero, é recomeçar com um passivo, com um número negativo, o que é mais difícil ainda para dar ânimo, motivação para esses empresários reabrirem seus negócios. Mas essa é uma situação que esperamos que ela tenha auxílio para ser resolvida, seja do governo do estado, do governo federal. Até agora também não se ouve falar muito em relação às linhas de financiamento especial, a algum tipo de socorro diferenciado, mas esperamos que isso aconteça em breve, tão logo se tem uma situação normalizada e os prejuízos devidamente levantados. O capitão Rodini falava exatamente das medidas preventivas, quando há a iminência da ocorrência de um evento da natureza dessa ordem, como aconteceu e como vem acontecendo. Isso porque os modelos meteorológicos, eles têm um grau de assertividade muito grande com os meteorologistas que se antecedem à ocorrência do evento e acabam propagando isso de uma forma bastante abrangente hoje por todas as ferramentas de comunicação. Nós temos também a própria Defesa Civil que dispara alertas da possível ocorrência de cheias, tempestades, vendaval, tornados, entre outros fenômenos. Contudo, comandante Rodini, há também algumas outras situações que elas poderiam talvez serem resolvidas de uma forma antecipada com a execução de projetos, como aconteceu lá em Blumenau, que era uma cidade que enfrentava também cheias frequentes, mas foi feito todo um trabalho no sentido de evitar esse tipo de evento, com a construção de barragens, de contenções, enfim, há todo um estudo que inclusive contou com a participação de engenheiros, de especialistas de outros países. No caso de Santa Catarina, algumas cidades são seguidamente atingidas por cheias, né? São provocadas, a maioria das vezes, pelo excesso de chuva em determinado período. No tocante a esse quesito, nós sabemos que são decisões governamentais. Mas, tecnicamente, a pergunta que eu lhe faço é se nós tivermos medidas, projetos sendo executados como esse que aconteceu lá em Blumenau, nós teríamos, por exemplo, uma solução, se não total, mas bem abrangente em outras cidades como o Rio do Sul, que enfrenta constantemente esse tipo de problema, na sua opinião?
Eu acredito que sim, né? Em Santa Catarina nós temos, né, duas barragens de contenções que trabalham aí para controlar a elevação dos rios lá, principalmente em Itajaí Sul. São as barragens de Ituporanga e José Boatê. A barragem de José Boatê fica numa área de conflito indígena, então foi bem propagado aí também a questão da dificuldade de se conseguir que fosse possível fazer as manobras de fechamento e abertura de comportas. De acordo com o que o pessoal na cidade de Taió falou, essa cheia ela só não foi maior porque as comportas da barragem lá foram fechadas a tempo, então boa parte da precipitação foi retida pela barragem e depois que o rio baixasse, poderia ser escoada lentamente para sem causar muito prejuízo. Então, a engenharia tem se mostrado muito capaz de resolver esses tipos de problemas, né? Elas demandam bastante recurso, investimentos pesados, e talvez por isso eles acabam não sendo tão rotineiramente vistos sendo empregados. Mas eu acredito que a solução seja essa. Né? Tudo são ciclos. Né? Nós estamos enfrentando um ano atípico, um ano com El Niño muito violento. Provavelmente nós vamos ter alguns anos sem essa, mas vai chegar um momento que vai acontecer de novo. Né? E a gente tem que tirar lições desses eventos. Nós tínhamos aqui em Dionísio um ditado, né, que como a gente estava numa área elevada, a gente era preservado de muitos problemas climáticos. Né? E esse ano, das quatro chuvas aí do mês de setembro, outubro, todas elas causaram algum tipo de prejuízo em algum ponto da cidade. Então, foi atípico também nesse sentido. Então, provavelmente, no próximo ano normaliza a questão do El Niño, mas daqui a algum tempo vamos ter novamente um evento dessa natureza. Então, a gente tem que aproveitar os ensinamentos, aquilo que nos causou dor agora, para aprender lá na frente a nos defender ou nos preparar para que nos próximos a gente esteja mais capaz de responder à altura.
Bem, já que o capitão Rudini trouxe o assunto para mais próximo aqui da nossa realidade, vamos então entrar nesse assunto em relação às nossas cidades de fronteira, à nossa região, enfim, a região que é atendida pelo Corpo de Bombeiros de Dionísio Cerqueira. Pela localização, nós estamos aqui numa altitude de em torno de 815 a 850 metros do nível do mar. Então, o que nós temos aqui alguns pequenos rios também chamados de sangas, né, que transbordam quando há um excesso de chuva, como aconteceu recentemente, mas me parece que sem grandes prejuízos, grandes transtornos. O que mais nos preocupa, que o cidadão tem que ter em mente aqui em nossa região de fronteira, é a força dos ventos, tempestades, eventualmente tornados, capitão?
A nossa região está ficando conhecida como a região oeste do estado, noroeste do Rio Grande do Sul, sul, sudoeste do Paraná, tem ficado conhecida como o corredor de tornados da América Latina. Né? Então, nós já tivemos alguns episódios. Esse ano, se não me engano, foram registrados alguns tornados também. Por conta do nosso relevo, creio que sim. O que mais pode nos afetar é granizo, chuva, granizo, vento. E a estiagem, que é o que mais vem ao longo do tempo nos causando algum tipo de transtorno. A chuva, ela pode vir com um volume muito grande, mas devido a esse relevo, né, a água vai subir rápido, vai descer rápido. Então, pode sim causar um transtorno com alagamento, né? As cidades acabam muitas vezes também indo mais para próximo, né, conforme vai se desenvolvendo a cidade, ela vai crescendo mais para próximo da área alagável pelos rios. mas é muito mais rápido, né, tanto a subida quanto a descida desse nível dos rios. E os transtornos que a gente viu esse ano, pelo menos, né, na maioria deles, aí foi relacionado tanto a granizo quanto a vento, né, principalmente vento.
Certo. Eu vou aproveitar essa observação que o capitão Rudini fez em relação às áreas de alagamento para algumas residências, na medida em que a cidade cresce, vai ficando mais urbanizada, e muitas vezes é comum nós noticiarmos aqui que os municípios acabam aprovando leis nas câmaras de vereadores, os vereadores aprovam, para aumentar o perímetro urbano, e muitas vezes aí está um problema futuro, porque com esse aumento do perímetro urbano, algumas áreas acabam avançando em direção aos rios. No passado, nós tínhamos que era tradicional as comunidades, as famílias, construírem suas residências próximo ao rio, porque a preocupação com a água, o abastecimento de água, seja para o humano, seja para o animal, sempre existiu. Então, essa era uma situação posta, porque se não tínhamos toda essa tecnologia, todo esse estudo da ocorrência de cheias, do risco de enchentes ou qualquer outro evento relacionado a isso. Hoje não, hoje nós temos uma situação diferente, inclusive toda uma legislação ambiental que pede que se respeite uma distância considerável, dependendo da largura da caixa do rio, para a construção de edificações, apesar que, convenhamos também, nesses últimos tempos, houve uma flexibilização em relação à construção, às edificações, quer dizer, favorecendo mais as construções do que impedindo que se construa para que o pior lá na frente aconteça. Então, nós temos essa situação posta, e fica como alerta as pessoas que pretendem, que vão construir a sua casa, para que observem muito isso. Eu penso que é um detalhe importante, na medida em que adquirem um lote, que façam um estudo, e hoje nós temos aí profissionais das mais diferentes áreas, e quando não, o município também, que pode, ao fornecer, emitir a licença para edificação, também dar algumas informações em relação ao risco que a pessoa está assumindo ou que poderá enfrentar lá na frente em relação à construção numa área, entre aspas, que pode se tornar uma área de risco. Então, é importante fazer essa observação, na minha opinião. Mas, no tocante aos tornados, como fez referência o capitão agora há pouco, não há muito o que fazer. Aí é uma força da natureza que o homem, ele se torna impotente para fazer algo diferente, capitão.
Infelizmente é uma força devastadora. Nos Estados Unidos, como é muito mais normal, algumas construções já são projetadas, inclusive, para ter um compartimento, uma espécie de bunker subterrâneo para, em casos de tornado, o sistema meteorológico dispara também um tipo de alerta e as pessoas se protegem, né, nesse bunker para... Provavelmente o resto da edificação é varrido, mas as pessoas conseguem ficar em segurança. Creio que é um investimento que o pessoal ainda vai sopesar muito aqui na nossa região, né, pela frequência desses eventos, para justificar esse gasto, enfim. Né, mas é uma coisa a se pensar também. Historicamente, né, a nossa civilização se instalou nas margens de rios, questão de subsistência, né? A civilização humana, ela foi crescendo, né, nas margens do rio. Então, hoje, você afastar isso, né, da nossa, pode ser também difícil. Da mesma forma como o uso do fogo, né? A agricultura se usou do fogo por muitos e muitos anos como o meio mais efetivo, mais eficiente, né? E hoje, mudar essa história pode ser mais complicado. Mas são coisas que a raça humana precisa ir se adaptando para ir evoluindo e conseguir seguir em diante.
Perfeitamente. Bem, capitão, foi feito referência agora há pouco em relação aos atendimentos no último evento que nós tivemos de chuva e vento. E o Corpo de Bombeiros é louvável porque a todo tempo existe um grupo de WhatsApp com os integrantes da imprensa, ele alimenta esse grupo com informações das mais diferentes no tocante à segurança pública, seja no trânsito, seja em eventos da natureza, e é um trabalho importantíssimo, relevante, que o Corpo de Bombeiros faz, além da sua função, que é essa de prevenir, de combater algum sinistro, ele informa a população por intermédio da imprensa, dos canais de comunicação, e a gente tem que enaltecer esse trabalho competente, qualificado e imediato, em tempo real, que faz o Corpo de Bombeiros. Até serve de lição, de exemplo, para muitas outras instituições que não o fazem, infelizmente. Se fazem, não tem sido, talvez, com a qualidade que faz o Corpo de Bombeiros. Então, é preciso que isso também seja dito. Mas nós noticiamos aqui, com base nesses relatórios e entrevistas que o comandante e outros integrantes têm dado às nossas emissoras, de que foi realmente um volume de atendimento muito grande nesse último evento de chuvas e ventos. Alguns alagamentos, mas principalmente muitos destelhamentos, com vários rolos de lona sendo distribuídos. E aí eu quero entrar numa questão que talvez nem todos tenham atendimento, e podemos ter duas preocupações em relação a isso, para que sejam de fato esclarecidas. Qual é a competência da guarnição do Corpo de Bombeiros no atendimento para esse tipo de evento? Se só a distribuição e colocação das lonas, de algum material que possa proteger a família, talvez no momento mais crucial. Então, esse é o primeiro ponto, e se o comandante, o capitão, puder nos responder já, quais são as competências do bombeiro em relação a isso?
Em parceria, então, com a Defesa Civil, né, o Corpo de Bombeiros tem nas suas atribuições constitucionais ali e estatutárias a prestação de serviços de defesa civil, de auxílio à defesa civil. Então, nos atendimentos que envolva a questão de destelhamentos, enfim, a prioridade é a proteção dos bens móveis. E, em determinados tempos, o Corpo de Bombeiros subia no telhado e fazia a cobertura. Mas é uma atividade que demanda um tempo maior e é totalmente inefetiva, porque qualquer vento vai arrancar, vai danificar. Então, o objetivo da entrega de lona é que essa lona seja utilizada para proteger os bens móveis no interior da edificação. Também para não incentivar de que outras pessoas façam a subida no telhado no momento de chuva, tempestade. Nós atendíamos muitas quedas de telhado e pessoas que estavam ali tentando colocar uma lona em cima do telhado e acabava gerando um transtorno então muito maior. Então, o foco passou a ser a distribuição da lona naquele momento para que fosse coberto os bens móveis da edificação, para que a partir do momento que o tempo permitisse, o cidadão pudesse, então, reconstruir de fato esse telhado. Então, são atividades de apoio, né? Nós precisamos de um apoio. As lonas a gente adquire, a Defesa Civil nos fornece, as prefeituras municipais, através das defesas civis municipais, nos fornecem também. Então, são várias mãos atuando no mesmo sentido. Como a gente possui um serviço ininterrupto, 24 horas, a gente é o primeiro a conseguir dar a resposta. Mas depois vem também a Defesa Civil e questões de reparação ou de recuperação, entra mais fortemente então a Defesa Civil, com cadastro, levantamento de prejuízos, distribuição de materiais, como a gente viu noticiado aqui nas emissoras também, a entrega de telhas para os atingidos, enfim. Então, são ações em que a Defesa Civil, estadual e municipal tomam a frente, enquanto aquela primeira resposta, aquele emergencial, pela qualidade da gente estar sempre disponível 24 horas, então a gente acaba assumindo em apoio à Defesa Civil, mas com o objetivo de que a população tenha aquele primeiro socorro, aquele atendimento mais imediato.
Certo. Capitão Rudini, com base nessa movimentação do Corpo de Bombeiros, na sua atuação diária, nós temos que dizer pelo que constatamos, que o Corpo de Bombeiros faz muito. Tem SAMU, tem um atendimento no trânsito, tem épocas de estiagem, combate ao fogo, entre outros eventos, agora chuva, vento, cheias. Então, a imagem que nós temos como cidadão é que o bombeiro, o corpo de bombeiros, ele faz muito para a sociedade. E aqui nós levantamos algumas questões, não é para virar o dedo contra ninguém, porque quando nós temos a proposta de levantar algumas demandas, alguns problemas, é no sentido de buscar a solução. Mas sem citar nomes aqui, comandante, alguma entidade que poderia fazer mais, não vou dizer aqui, não vou afirmar que ela estaria sendo omissa, mas que alguns órgãos, algumas entidades poderiam fazer mais e talvez não só esperar por essa atuação sempre pronta e eficiente do Corpo de Bombeiros?
Olha, é difícil dizer. Eu particularmente aqui em Dionísio Cerqueira, com os órgãos que eu tenho relação, né, a gente acaba tendo uma sinergia, uma facilidade de contato. Então, sempre quando o Corpo de Bombeiros sente alguma dificuldade, ele acaba sendo muito bem respaldado pelas administrações municipais. O secretário de Dionísio Cerqueira de Defesa Civil está sempre em contato comigo. Está faltando alguma coisa? Como é que foi? Deu muito atendimento? Então, demonstra algumas preocupações. O nosso contato com a Defesa Civil Estadual, através da Regional em São Miguel do Oeste, também é muito tranquilo, né? Até porque o coordenador regional da Defesa Civil lá é um sargento do Corpo de Bombeiros de São Miguel, que foi cedido, assim como em várias localidades aí, várias regiões do estado. Então é um bombeiro que está lá. Então é bem azeitada essa relação entre os órgãos. No último evento, inclusive, a Prefeitura de Dionísio Cerqueira esteve em loco lá com o pessoal da agricultura, pessoal do Obras, já auxiliando eles também a fazer as entregas, porque a gente também não estava dando conta. Né? No período que aconteceu aquele primeiro evento, foi bastante gente no quartel mesmo solicitada, né? Acabou ficando acho que sem luz a cidade, não tinha telefone. Então o pessoal acabou correndo para o quartel. O estoque que a gente tinha acabou, o nosso pessoal acabou indo no comércio, pegando mais. Eu já fiz contato com o Valmir, com o Valmor, já conseguimos mais alguns outros, a prefeitura também já estava fazendo isso. Então, nós divulgamos que o bombeiro atendeu em torno de 70 incidentes decorrentes daquele vendaval, na noite de tarde e noite ali daquele dia. Mas teve talvez alguns que estejam fora desse número, que foram atendidos talvez pela prefeitura, propriamente pela Defesa Civil. A gente não tem esse registro. A gente sabe que teve bastante gente atingida, e os que a gente conseguiu responder, considerando que também, além do entregar a lona, né, a gente também tem a missão de manter trafegabilidade de vias. Então havia queda de árvore bloqueando a rodovia, havia queda de árvore próximo de residências, enfim. Então o Corpo de Bombeiros acaba fazendo, tem um leque de atribuições muito grande, né? Então nem sempre a gente consegue focar só numa atividade, e nesses eventos, então, a gente tem que dividir as equipes, uma ataca uma frente e a outra segue por outra.
Correto. Para encaminhar o encerramento da nossa entrevista, capitão, com base nessa sua resposta, há um complemento a ser feito ainda. Então, nós temos que a sociedade organizada de um modo geral, para esse tipo de atendimento, ela dá uma resposta positiva ou satisfatória, de acordo com a avaliação do capitão. E aqui, eu repito, nós estamos mencionando ente ou qualquer outra entidade, até porque nós sabemos que os integrantes da Defesa Civil são cidadãos comuns que prestam um serviço a título gratuito, quer dizer, não recebem nada por isso, mas pela resposta dada pelo capitão, estão correspondendo àquilo que se espera dentro de uma atuação condizente com a necessidade dos fatos. Mas se percebe também que quando acontece algum evento desse contexto que nós estamos abordando aqui, existem aquelas pessoas que não pertencem a entidades, mas que têm um espírito voluntarioso de contribuir, de trabalhar, de colaborar para socorrer o próximo, como existem muitos curiosos também que vão no local para especular, para saber o que aconteceu, quem são os envolvidos, e muitas vezes poderiam até, talvez, auxiliar em algo, mas não o fazem, porque para eles é mais importante saber o que aconteceu para tocar para frente do que propriamente para auxiliar na solução do problema. Em que ponto, Capitão Rudini, o cidadão comum, ele pode contribuir, pode auxiliar numa situação dessas que poderia ser de sua competência, sem daqui a pouco desencadear para uma responsabilidade civil, caso ele se envolva num dano, em algo que seja considerado fora do normal. Então nós temos essa situação de que muitos vão para lá com a intenção, com a boa intenção de contribuir, mas nem sempre é possível porque eles não têm aquele preparo, aquela aptidão técnica profissional que tem o bombeiro, por exemplo.
Inclusive é um termo até um pouco pejorativo, né, que chama-se turismo de desastre, né? O pessoal acaba pela curiosidade, quer ir ver, enfim, e acaba gerando um transtorno porque são mais circunstâncias que você não tem o controle, você não tem um planejamento para aquilo que você tem que administrar no meio daquele desastre. Nós temos em eventos dessa magnitude ou de qualquer magnitude a dificuldade sempre de organização desses atendimentos. E a organização desses atendimentos parte da ciência dos recursos que você tem disponível, da demanda que você precisa responder, né, e do cenário como um todo. Ou ir com a intenção de ajudar para um lugar desse e começar a fazer por conta não ajuda porque acaba desestruturando essa organização na questão de recursos disponíveis. Então, se existe a possibilidade de ajudar, procure a autoridade que está coordenando essa resposta e diz: ó, eu tenho esse recurso disponível. Se ele for útil para vocês, ele está à disposição, meu contato é esse e eu estou por aqui se precisar. Porque assim que for necessário, é possível, no meio daquela organização, utilizar de forma positiva aquele recurso. E acaba fazendo com que a ocorrência, né, o evento, seja respondido de uma forma mais satisfatória. Querendo ou não, acaba represando muitos chamados, e esses chamados vão sendo atendidos em ordem de cronológica. Então, daqui a pouco, alguém recebe um atendimento e a pessoa que tinha chamado antes acaba não tendo por falta dessa organização de recursos. Muitas entidades também aproveitam do espírito voluntarioso do brasileiro e surgem inúmeras campanhas de doação, enfim. E o fato de simplesmente juntar alimento, alguma coisa e mandar para o local afetado, muitas vezes também não é a forma mais positiva de se ajudar. É uma ajuda, mas gera um transtorno muito grande, tanto que hoje nós temos alguns estudos que apontam que tudo isso que é doado, grande parte acaba se perdendo no meio do caminho, porque ao chegar no local atingido, você já não tem uma estrutura adequada, você precisa fazer seleção, separação, organização e entrega, demanda voluntários lá no local para fazer isso, e acaba gerando, então, um outro transtorno, né, que é a administração desses donativos. Então, é sempre importante que faça-se, quando se tem a intenção, de formas mais centralizadas possíveis, né, ajudando alguma entidade que já tem alguma campanha, observando as necessidades que o pessoal que está envolvido na ocorrência está relatando, porque muitas vezes a primeira necessidade é água. Então, ao invés de doar um alimento que precisa ser cozido, você doa então alimentos prontos, água, para que seja possível dar essa primeira resposta nesse primeiro momento, sem gerar um transtorno de ter que ter uma equipe, uma mobilização no local, você já não vai ter uma estrutura adequada, enfim, para que seja possível fazer isso. Então, muitas vezes, a ajuda financeira também, para que a população possa aquecer novamente o comércio daquela região. Vocês imaginam assim, a cidade foi atingida por uma cheia, os mercados, as farmácias foram tudo afetados, e daí chega a doação de alimentos de fora, aquele mercado ele vai passar um tempo ainda, além de ter o prejuízo daquilo que ele perdeu, ele vai repor o estoque e não vai ter para quem vender, porque vai estar saturada aquela cidade de donativos, de cestas básicas, enfim. Gera um impacto também na economia da cidade. Então, sempre é importante que se atente àquilo que as autoridades do local estão demandando que seria necessário, e se faça as doações a partir daqueles momentos e daqueles itens mais específicos.
Muito bem explicado. 7:52. Estamos no final de ano. Não dá para dizer que é encerramento das atividades, porque o bombeiro não para. São 24 horas, dia, sempre trabalhando, atuando, de prontidão. Mas, enfim, alguma programação dentro do calendário diferente para o bombeiro militar e o bombeiro comunitário de Dionísio Cerqueira nesta reta final do ano, capitão?
Como já é tradicional, né, a nossa instituição faz um jantar de fim de ano, né, para os nossos colaboradores, tanto os militares quanto os comunitários e seus familiares. E a gente já está planejando aí a execução desse jantar como forma de agradecer o empenho de todos eles durante esse ano, que foi um ano bastante desafiador. É um ano que a gente não tem muitas conquistas para mostrar para a população. Ano passado a gente ganhou um caminhão novo, esse ano a gente não tem nenhum investimento nesse sentido para mostrar, mas tem muito trabalho que foi feito e a gente precisa enaltecer e agradecer todos os bombeiros militares e comunitários da sede da 2ª Companhia por terem, durante esses 365 dias aí, desempenhado diuturnamente suas atividades com todo zelo e dedicação.